ETF de ouro pode fazer algum sentido como forma de complemento. Poucas coisas podem ter menos lógica do que ETF de ouro. Assim, eu nunca vi um exemplo tão ruim. Ouro é um péssimo investimento no longo prazo. Ele ganha do dólar só. Fica todo mundo histérico com ouro, mas olha aqui, ó. No longo prazo, o ouro mal bate a inflação. Isso aqui é um gráfico de 200 anos. O ouro bateu um pouquinho a inflação. O ouro, você investiu um, com ouro você tem quatro. Com bonds você tem 216, com ações você tem 2.334. Então, ouro não é investimento. Ouro é reserva de valor. Como reserva de valor, só vale ouro físico. ETF de ouro é assim. É difícil você achar uma coisa pior do que ETF de ouro. E mais sem sentido. Caso loucura total, a pessoa está colocando 90% em Bitcoin. Não, Bitcoin não tem nada de ouro. São coisas diferentes. Apesar que eu considero o Bitcoin como reserva de valor, para quem se interessar, e ouro também é reserva de valor, são coisas diferentes. Agora, é isso da pessoa colocar 90% em Bitcoin. Se não for Bitcoin, vai ser Tulipa, vai ser Telex Free, isso não tem nada a ver com Bitcoin. Bitcoin não tem culpa de nada, é só a bola da vez. As pessoas são completamente malucas e acham que vão ficar ricas com tudo. E às vezes alguém fica rico com alguma coisa mesmo. Mas é uma minoria, a maioria só perde. A maioria consegue, eu vou dizer o que a maioria consegue fazer. Bitcoin está 1.000 dólares e sobe para 100 mil dólares. O sujeito opera Bitcoin e perde dinheiro no caminho, operando na compra. É assim que as pessoas são. Olha aí, pergunta do Juliano. Eu falei em um vídeo que os juros compostos demoram para explodir. Quando eles explodem, eles depois que você vende, eles iam explodir. É assim. Não tem resposta. Você vai deixando lá que um dia explode. Não tem um dia. Não existe resposta para isso. E o grande problema é que vocês vendem justamente quando iam explodir. Eu tenho isso aqui, ó. Você nunca vai chegar aqui. Por quê? E teu ETF também não. Porque compra, compra, aí quando chega aqui, vende e volta para cá. Vende e volta para cá. Gira e volta para cá. E o ETF está lá girando. E aí você nunca vai chegar aqui. Deixa quieto que os juros compostos explodem, mas não tem uma data. Basta. Um imóvel tende a ser melhor no longo prazo do que o mesmo valor aplicado em Tesouro IPCA, por exemplo? Para você, não. Para você, vai ser pior. Se você escolher o imóvel, vai ser pior. Se você escolher o Tesouro IPCA, vai ser pior. Qual você entrar, vai ser pior. Porque quando você investe sem saber o que você está fazendo, sempre vai ser pior e sempre vai ser ferro. Então, para você é não investir em imóvel, não investir em Tesouro IPCA e estudar o roteiro do iniciante, aprender o que é investimento. Principal coisa de investimento não é para ficar comparando um com o outro, nem vendo qual que vai render mais. Além do mais, a sua pergunta não tem resposta, porque a gente pode até responder para o passado, mas para o futuro a gente não pode responder. Teoricamente, na teoria, imóveis bem localizados cobrem a inflação no longo prazo. Renda fixa é uma tentativa de que seu dinheiro mantenha o poder de compra, que vai ser mais difícil quanto maior for a inflação. Então, se a inflação for baixa, tende a ser mais ou menos parecido no longuíssimo prazo. Se a inflação for alta, sempre renda fixa vai tender a ser pior do que ativo real. Mas o que vai acontecer no futuro a gente não sabe, e você não é para ficar comparando imóvel com Tesouro IPCA, é para ter os dois. Gosto muito de jogar torneio de poker, estou gastando uns 2 mil por mês. O que faço com o hobby que você gasta muito? Então, eu já falei muito disso aqui do viciado controlado, né? O poker tem isso, como tem a aposta esportiva, que é bem mais grave do que poker, né? Você tem o viciado que vai lá e joga o dinheiro da escola do filho, perde o apartamento, perde a família, termina na desgraça. Mas você tem um viciado controlado, que é aquele cara que ganha 10 mil por mês e gasta 2 mil no vício. É uma desgraça, porque no longo prazo ele detona o patrimônio dele. Então, assim, o número 2 mil não quer dizer nada. Porque eu conheço gente que joga torneio de pôquer e joga os grandes, que a inscrição é 10 mil, sei lá o quê, e que não faz nem coceira no patrimônio dele. Eu, não importa, eu não iria me sentir bem. Eu sempre joguei torneio barato, mesa barata, porque eu não gostava. O ambiente de pôquer é um ambiente que eu fui cada vez gostando menos. Eu não digo que ganhar dinheiro no pôquer seja dinheiro maldito, mas principalmente cash game, aquilo me fazia mal. Porque às vezes está ganhando dinheiro, o outro sujeito está perdendo dinheiro, meio viciado. Então é um negócio que foi me fazendo mal. Mas eu não estou criticando nem julgando. 2 mil não quer dizer muito, mas aparentemente, quer dizer, para mim é muito, mas aparentemente para você é muito. O que que você faz? Eu acho que o poker tem um outro grande problema, que é você ficar naquele ambiente fechado durante horas, horas e horas. Eu acho isso muito ruim para a saúde. Eu acho que você precisa fazer mais esporte, quer manter o poker, mantém, mas tenta ser menos e torneios mais baratos, né? Talvez você esteja jogando pela internet, aí é pior ainda, porque você fica naquilo ali horas e horas e horas. Talvez jogar live só de vez em quando e fazer mais esporte, né? Jogar essa adrenalina do poker por esporte. Deu para entender que ETF não é um bom investimento, mas é aqueles que investem em país exótico em que o acesso ao ativo é mais complicado. É só não investir em país exótico. Por que que você tem que investir em país exótico? No que muda a sua vida? Sabe? Bota ação, não tem por que comprar em nenhum outro país que não seja Estados Unidos. Tem todas lá. Ah, quero ter um pouco mais de segurança. Abre uma conta na Europa, Portugal, Alemanha, sei lá. Se você tem muito dinheiro e consegue, abre uma conta em Singapura. Você já acabou. Por que que você tem que investir em país exótico? Porque você está querendo dar grande cacetada. Vai terminar em ferro. Roya, sem contar que a depender do critério, o país exótico é o próprio Brasil, é verdade. Boa parte dos ETF de empresas fora dos Estados Unidos tem empresa brasileira, inclusive às vezes sendo uma das maiores posições. Aí é legal, o cara compra um ETF para ter empresa brasileira. Vender Nvidia com lucro alguns meses atrás, ficar até agora esperando cair 50 para comprar. Essas coisas são. O que que acontece? As pessoas repetem. Os que ganham dinheiro em cima deles falam para eles, porque obviamente você compra ação e guarda 30 anos, o lucro para o mercado é muito pequeno. Então você ficar vender para tentar comprar 50% mais barato, o do mercado, o dinheiro do mercado. Você vai levar ferro, mas o dinheiro do mercado está garantido. O que acha das opções semanais que a B3 está introduzindo? Essa nova periodicidade muda a opinião do buyer sobre opções? Com melhor, pior, igual. Pior. Claro, eu comecei com opções, eram bimensais. Aí virou mensal, já piorou. Agora é quinzenal, depois semanal. Vai cada vez pior, cada vez é mais giro, mais confusão e mais dinheiro indo para o mercado. Esquece que existe opção. Explico muito namastê e pouco bom dia para o porteiro. Então, isso é a característica que a gente vê hoje muito, que é o santo da internet. Então, o santo da internet, ele passa o dia salvando o mundo na internet, julgando os outros, e aí tem essa coisa de namastê. Não estou falando que todo mundo de namastê é pessoa ruim, não. Não é isso que eu estou falando. Mas essa frase representa o santo da internet, que na vida real não é nada daquilo do que ele fala na internet, isso é muito comum hoje em dia. Então, ele fica lá na internet como um santo, uma pessoa maravilhosa e não dá nem bom dia para o porteiro. É mais ou menos isso que é essa frase.